nesse momento há uma certa incerteza, diríamos, relativamente ao tudo que aconteceu. Logo hoje, quando da reunião do Conselho de Ministros, uma reunião que estava a ser presidida pelo Presidente da República, Umar Sissoko embalou. De momento, há muita apreensão entre a população guineense que não se consegue descortinar ao certo o que é que está a acontecer, e tanto assim que não se sabe, por enquanto, o paradeiro do Presidente da República e do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Davian, ambos que estavam justamente na sessão do Conselho de Ministros. Mas a verdade é que a situação política já estava meio tensa, depois da revelação do governo da Guiné-Bissau, em que o MADEM-G15 e a PUP-DGV, duas formações políticas que sustentam o atual governo, já se manifestavam descontentes com a decisão do Presidente da República. Presidente da República que, numa das suas declarações, ou seja, na posse dos membros do governo, dizia que o governo é dele, portanto, cabia-lhe, ele, Presidente da República, tomar decisões a respeito. Mas esta operação que aconteceu hoje, ainda, na verdade, não se sabe que os autores, os verdadeiros autores desta ação no Palácio do Governo, entretanto, da parte da Presidência da República também, por enquanto, há escassez de informação relativamente o que terá acontecido ao ponto de houver esta operação em que houve retiros. Não se fala ainda oficialmente, não se sabe ainda se há mortos ou não, apesar de alguma rádio local já avançar com dois mortos. Portanto, toda uma situação está confusa, a população está apreensiva, o comércio está paralisado, por enquanto, pelo menos nos principais centros comerciais do país, está neste momento paralisado porque não se sabe ao certo o que é que está a acontecer em termos operacionais e envolvendo as forças de segurança.
Lassana, em termos daquilo que até agora conseguiste apurar, houve troca de tiros ou tiros numa única direção?
Bom, que eu saiba, neste momento, é tiro de uma única operação, ou seja, de uma única direção, ou seja, de fora do Palácio da República para dentro, onde decorria a sessão da reunião do Conselho de Ministros. Portanto, é um assalto, diga-se, é um assalto. E também há outro elemento que indica que alguma força que estaria por detrás desta operação terá apoderado do acortalamento da Marinha, da Marinha Nacional, que é um acortalamento muito estratégico no centro da cidade, onde estão os fuzileiros da Guiné-Bissau. Portanto, tudo indica que não houve por parte do dispositivo de segurança que estavam no governo, ou porque, de certeza, foram surpreendidos pelo ataque, pelo assalto, e daí não havia como repostar imediatamente. Talvez por isso não se resistou uma troca de tiro intensa, neste caso em concreto, houve apenas uma direção, uma ofensiva, de uma outra parte para a outra parte.
O presidente Imbaló tem um histórico militar. Nos últimos tempos, qual é que era a sua relação com as chefias militares em particular?
Bom, aparentemente o que ouvia-se do Presidente da República é que ele controla as Forças Armadas. E mesmo as Forças Armadas, a verdade é que as Forças Armadas da Guiné-Bissau é uma Força Armada imprevisível do ponto de vista operacional, mas notava-se uma certa sintonia entre as partes. Mas um outro elemento importante em toda essa dinâmica tem a ver com o facto de, nos últimos 3 dias, houver a informação, rumores que se circulavam em Bissau, em como o chefe de Estado-Maior e General das Forças Armadas, que é o Biagirantan, teria falecido. Portanto, esta dinâmica informativa, baseando nos rumores, porque depois viria-se a confirmar que o Biagirantan não faleceu e que está doente, sim, encontra-se em Espanha, mas não faleceu. Então, isso aconteceu há 3 dias. Portanto, de ponto de vista informativo, pode-se dizer que há uma certa correlação desses elementos, desses factos que acabaria por culminar hoje neste assalto, diríamos assim, ao palácio do governo. Bom, em termos de a verdade é que não se pode também negar que, em termos securitária, o Presidente da República aparentava uma imagem como dava-se muitíssimo bem, muitíssimo bem, com os militares, até porque em termos de investimentos, em termos de investidas, ela parecia muito perante os militares, envolvia-se tanto com os militares, aparecia muito nos quartéis. Então isso levava a crer que as relações de Sissoko Embalo com os militares eram uma relação muito boa, até porque para alguns esta ação seria de toda ela surpreendente.
Lassana, para mesmo terminar, numa das últimas peças que tivemos aqui na Voz da América, o Lassana conversava com alguns analistas que advertiam para cautelas em relação aos ventos de golpes que acontecem na África Ocidental e a Guiné está na região.
Exatamente, até porque é um elemento muito interessante. Por exemplo, na Guiné-Conakry foram os militares que assaltaram o poder, Mali e depois recentemente Burkina Faso. A Guiné-Bissau é um país, de ponto de vista geoestratégico, um pouco propenso a situações de género, ou seja, há um elemento contagiante que acontece na África Ocidental. Quando há um golpe num país, é porque é preciso que outro país tenha cuidado. Informações que nós apuramos nos últimos tempos, já que depois do golpe de Estado no Burkina Faso, há informações em que os militares guineenses foram colocados em alerta, e isto quer dizer que numa posição preventiva. Daí que há este efeito contágio de golpe de Estado na África Ocidental. Se isso consumar, se consumar o golpe de Estado na Guiné-Bissau, seria o quarto país no espaço de um ano a experimentar o golpe de Estado na África Ocidental, perante uma CDAO que torna-se praticamente impotente, segundo alguns especialistas, em termos de contornar toda essa tendência, esses novos ventos do golpe de Estado na África Ocidental. O PCDAO que limitou-se apenas a aplicar sanções, não mais do que isso. Portanto, a Guiné-Bissau, com certeza, se consumar um golpe de Estado, o CDAO teria, na verdade, intervir da mesma forma que interviu nestes três países, que é aplicar sanções, não mais do que isso.